Se bem lembra? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, em João 3. João 3. 17. João 3:17. Alguém poderia ler, por favor? Renato?
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
Amém. 17 e 18. Então, repete, por favor.
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado.
Amém. Quem não crê já está condenado. Então, no versículo 17, diz assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Por quê? Porque o mundo já estava condenado. O mundo já estava. Então, Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo. Não, ele enviou para salvar. Por quê? Porque o mundo já estava condenado. Já estava condenado. Então, quando Jesus veio, já existia a condenação. E Jesus, então, veio para salvar uma coisa que já estava perdida. Ele veio salvar a humanidade. A humanidade já estava condenada. Quando foi que a humanidade foi condenada? Quando foi que a humanidade foi condenada? Vocês concordam com isso que eu estou falando? Tá, aí é um raciocínio lógico. É um raciocínio lógico. Então, Deus enviou Jesus para salvar. E a gente salva uma coisa que está perdida. Então, Deus enviou Jesus para salvar o mundo. O mundo já estava condenado. Então, vai lá, vê se você consegue salvar eles. Vê se você consegue salvar o mundo que já está condenado. Quando foi que o mundo foi condenado? Quando foi? Quando, lá em Gênesis capítulo 3, né, Deus fala assim: então disse o Senhor, 3:22, eis que o homem... Gênesis 3:22. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Antes que ele estenda a sua mão e também coma da árvore da vida, antes dele comer da árvore da vida e viva eternamente, o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra, tal, tal. E havendo lançado fora, colocou a espada lá. Olha para você ver que coisa interessante. Lê de novo aí, Renato. Presta atenção. Porque é muito bom a gente entender o que, é que a gente faz, gente. Nós precisamos entender. Daqui um pouquinho eu vou mostrar para vocês por que precisa entender. Vamos lá.
Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. É. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado.
Uhum. Então é mais ou menos assim. Vou ver se a gente consegue ilustrar. Vou ver se a gente consegue ilustrar isso aqui. Ilustrar. Do lado de cá, ou do lado de cá, aqui tem uma porta, vamos dizer, que separa os dois lados. Tem uma porta separando aqui os dois lados. Né? Uma porta separando um lado do outro. Então Deus falou: olha, o homem vivia aqui. E Deus colocou o homem do lado de cá. Passou pela porta. Ele passou por aqui. Não é? Por quê? Irmão, agora o homem não pode ficar mais aqui, porque ele conhece o bem e o mal. E de repente ele come da árvore da vida e tem vida eterna. Como é que ele vai ficar aqui com vida eterna? E você já pensou se o mundo tivesse vida eterna? O mundo tivesse vida eterna? Você já pensou se, né, o PT tivesse vida eterna? A esperança nossa é que um dia nós vamos ficar livres desse PT, não é não? Então, o mundo não pode ter vida eterna. O mundo não pode ter vida eterna. Então Deus pegou, falou: põe ele para fora. Porque se ele comer da árvore da vida, a árvore da vida, aqui tinha a árvore da vida e aqui tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, de repente ele come da árvore da vida também. E agora? Né? Ele agora conhece o bem e o mal. Se a pessoa, se ele tiver vida eterna, põe ele para fora. Então Deus pegou e tirou ele daqui e pôs para cá. Certo? Então aqui ficou a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, os anjos. E um homem veio para cá. E nós viemos para cá. E a porta, Deus colocou uma lei, que é a espada. Colocou uma lei. Ele só pode voltar para cá se ele passar por isso aqui. Isso aqui vai ensinar o homem. Essa lei, essa espada, ela tem como finalidade ensinar a gente. Ensinar a nós o quê? Ensinar a gente o quê? Discernir o bem. Fazer separação. Separar. Porque você conhece o bem e o mal. Mas você não sabe fazer separação. E você não é capaz de resistir. Aqui, ó. O maior problema é isso aqui. Nós não somos capazes de resistir. Certo? Nós não temos força para isso. Então, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. E eu falo que eu não vou, mas acabo indo. Falo que eu não quero, mas acabo fazendo. Então, eu sei até que é. Às vezes eu faço até. Tem hora que eu fico confuso. Não sei se posso ou não posso. Não é assim? Não sei se devo ou se não devo. Então, nós temos dificuldade para fazer a separação. E muito mais ainda dificuldade para resistir. Você depois sabe que não pode e faz. Então, quem que impõe para nós essa dificuldade? Quem que coloca? É a lei, é a lei. A lei, ela veio e colocou para nós essa dificuldade. Então Jesus veio aqui. Ele saiu de lá e veio aqui. Para fazer o quê? Para nos ajudar. É o que ele está fazendo hoje. Para nos ajudar, nos salvar. Para mim, me salvar, o que, que eu preciso? Eu preciso cumprir isso aqui, ó. Eu preciso cumprir isso aqui, ó. Eu preciso passar por isso aqui. Ou não? É a porta do céu. Eu preciso passar por isso aqui. E eu não tenho a menor condição de entender tudo isso aqui. Então, tem uma pessoa aqui me ajudando. Tem um Espírito Santo me ajudando. Entendeu, gente? É isso. Olha, você vê a distância que tem a verdade, a distância que tem a verdade da religiosidade, simplesmente, da religião, simplesmente. Tem uma distância muito grande. Eu não posso levar ninguém comigo. Eu não posso levar ninguém comigo. Eu não posso entrar num carro e encher o carro e eu dirigir e entrar. Não vai, né? Cada pessoa individualmente, cada pessoa individualmente vai ter que passar por esse processo. Esse processo. Qual? Ele tem que resistir, fazer a separação e resistir. Ora, na hora, eu posso até separar, mas eu não consigo resistir. O que, que eu faço? O que, que eu tenho que fazer? Vou pedir ajuda, pedir socorro. Agora, eu não posso também ficar pedindo socorro, Senhor, me ajuda. Ajudar o quê, meu filho? Não sei. Não é não? Eu não posso, Senhor, tem misericórdia em mim. Tudo bem, misericórdia de quê? Qual o problema? Não sei. Não. A gente tem que detectar. Nós temos que detectar. Sabe o que é detectar? Hã? Localizar. Tem que localizar o inimigo. Você tem que detectar o problema. Aí você percebeu que existe um problema. Existe um espinho na carne. Existe uma coisa que você não é capaz de fazer. Existe uma coisa que você já entendeu que não convém. Ou você tem uma coisa que convém e você não é capaz. Então você já detectou o problema, você já localizou o inimigo. Sem a ajuda de Deus, a gente não volta lá para lá, não. tem ajuda, não volta. Tem que pedir ajuda para Deus. Senhor, aí quando eu peço a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, alguma coisa realmente eu estou precisando de ajuda. Qual é o problema? Amém? Então Deus fala, vai, abre os olhos. Abriu os olhos. Abriu os olhos, localizou. Se abriu os seus olhos, ó, o seu problema é esse. Qual é o seu problema? O seu problema é esse, ó. Abriu os olhos. Localizou. Amém? A partir daí, Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Então, gente, é uma coisa prática. É um negócio prático. Quer ver? Vamos tocar para frente um pouquinho aqui. É, por exemplo, então, o mundo está condenado. Vocês concordam? Condenado por quê? Ele pecou, foi lançado fora, a condenação dele foi essa. Agora, é o seguinte, voltar para lá, só depois que você pode comer da árvore da vida?
Pode.
Não só pode, como deve. Tem que comer da árvore da vida. Porque se você não comer da árvore da vida, você não vai entender nunca essa coisa aqui. A árvore da vida, você tem que comer dela. Romanos capítulo 8, está dizendo assim. Bom, primeiro eu quero confirmar. Você está consciente de que o mundo está condenado? E a razão pela qual ele foi condenado, por que o mundo está condenado? Né? Por não ser capaz de, ele não tem justiça suficiente. O mundo não tem justiça suficiente, não tem entendimento suficiente para separar o bem do mal. Você acha, eu vou voltar a falar na política, vocês já perceberam a confusão que está, né? A política nossa. E eu tenho certeza, até numa das revistas, última revista, isto é, parece, mostrando o semblante, o rosto da Dilma, como ela tem envelhecido, como ela tem sofrido. Eu tenho certeza que se ela não está perdidinha, ela não sabe. Eu acredito até que se ela pudesse fazer alguma coisa, ela faria. Ela faria para poder sair dessa situação. Ou se ela pudesse devolver, voltar atrás, e assim uma série de coisas. Imagina a quantidade de gente julgando essa mulher, condenando essa mulher. Você imagina a situação dela, né? Mas ela não sabe. Ela não tem. Ela não enxerga, ela não vê. Eu tenho certeza que se ela pudesse, se ela tivesse condição, ela faria isso. Tá bom. Romanos capítulo 8 diz assim: não há condenação. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para... Então, imagina aqui embaixo. Vem aqui agora. Aqui está Jesus e aquele que está... que não tem condenação para ele. Se não tem condenação, a porta está aberta para ele. Porque não tem condenação para ele. Ele está livre. Ele só... A porta está aberta para ele. Você concorda? Basta ele sair do corpo, ele já vai estar lá do outro lado. Então, não há condenação para essa pessoa aqui que está em Cristo. O que, que significa uma pessoa em Cristo? O que, que significa uma pessoa que não está condenada? Porque o mundo está condenado, menos aqueles que estão em Cristo. Pô, não há condenação. Vamos dar um exemplo. Não há condenação por humilde. Né? Não há condenação por Fabrício. Mas para o resto, há. Para o mundo, há. Mas para o Fabrício, por humilde, não há. Então, eu primeiro mostrei para vocês que o mundo está condenado. Está condenado. A mãe, o pai, não interessa quem for. Não é? Não interessa quem for. Essa pessoa... todos têm o mesmo problema. É só colocar numa situação difícil, ela vai ter essa dificuldade. Ela vai ter a dificuldade. Mas o Fabrício e o humilde não. O Fabrício e o humilde. Aqui os dois aqui. O Fabrício e o humilde não estão condenados. Por quê? Eles estão, não há condenação para quem está em Cristo. O que significa uma pessoa em Cristo? É uma pessoa que reconheceu que precisa ajuda. Amém? E a partir daí, começou a lutar contra o pecado. A partir daí, começou então a lutar. Deus vai ajudar... A pessoa que está lutando. Porque se a pessoa não estiver lutando, não precisa de ajuda. Amém? Uma pessoa que está lá, né? Ela não precisa de ajuda. Concorda ou não? Você ajuda é aquele que está necessitado. Ele está lá pelejando, lutando. Está levando burdoada. Está apanhando. Então ele precisa de ajuda. Pelo menos um copo d'água. Um refresco, um negócio lá, levou um murro na orelha lá. Então essa pessoa precisa de ajuda. Não há condenação para aquela pessoa que reconhece que precisa de ajuda. Reconhece que sem a ajuda de Deus, ele não vai. Amém? E mais ainda, está o quê? Ele está lutando, pelejando. Ele está. Quem está lutando, quem está pelejando, quem está na guerra, essa pessoa precisa de ajuda. Deus vai ter misericórdia de uma pessoa que não está precisando. Vai ajudar uma pessoa que não está precisando. Amém? Deu para entender? Até agora? Então, primeiro, nós mostramos que o mundo está condenado. Todo mundo está. Está por quê? Porque não sabe, ele não tem suficientemente capacidade de discernir o bem do mal. De separar uma coisa, de resistir. Ele, às vezes, até... detecta o mal, localiza o problema, mas não tem força. Não tem força. Ele é insuficiente em relação ao inimigo. O inimigo é muito mais poderoso do que ele. Mas ele quer voltar. Ele quer voltar. Amém? Vamos ver aqui. Efésios capítulo 6. Olha, enquanto neste corpo, enquanto eu estou aqui no mundo, eu estou longe de lá. Enquanto eu estou aqui, eu não fui para lá ainda. Significa que o Fabrício e o Humilde ainda estão aqui. Enquanto você estiver nesse corpo, você não pode dizer que passou. Enquanto você estiver nesse corpo, você precisa da ajuda de Deus. Não pode parar de lutar. Não pode parar de lutar. Não pode parar. Raciocina, meus irmãos. Raciocina, pensa no que nós estamos falando. A luta é sua, a peleja é sua, a dificuldade não é só você que encontra, não. Todos nós encontramos, todos nós estamos no mesmo barco, enfrentando os mesmos problemas. Efésios capítulo 6. Versículo 1. Vamos pegar em Hebreus primeiro. Hebreus, eu tô com um livro de Hebreus aqui, estou falando Efésios. Por isso que eu não estou achando aqui. Ó. Então, já que nós estamos em Hebreus, vamos pegar Hebreus 12. É esse aqui. Hebreus 12, 1. Pode ler de novo. Vamos ver.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia.
Então, o pecado que tão de perto nos rodeia. Rodeava ou rodeia? Então, o pecado continua. O que é o pecado? Você pode botar pecado entre parênteses. Espírito maligno. Ele, nós estamos na casa dele, nós estamos no reino dele. Nós estamos no reino de Satanás. E eu tenho que deixar o embaraço, eu tenho que deixar o pecado, eu tenho que deixar aquelas coisas que estão me impedindo de passar. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Que dia que termina essa carreira? Que dia que termina essa corrida? Que dia que o inimigo vai parar de me rodear? Que dia que o inimigo vai parar de nos tentar? Só quando nós formos embora, meu irmão. Só quando sair desse mundo. Enquanto nós estivermos aqui, é vestido com a armadura de Deus e lutando, pelejando. Não descuida, não. Então, as virgens, nécias, dormiram, descuidaram. parou de lutar. Se algum parar de lutar, com certeza vai ser engolido pelo inimigo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, por que que eu preciso de olhar para Jesus? Para pegar o exemplo dele. Por que que eu preciso de olhar para Jesus? Porque ele é o autor dessa salvação. Foi ele que conseguiu. Primeiro ele conseguiu. Ele entrou e saiu. Ele entrou no aprisco e saiu. Eu vou e volto. Eu vim e volto para o Pai. É? E eu vou para lá e não, mas não vou deixar vocês sozinhos. Então ele entrou no aprisco das ovelhas e saiu. Ele entra e sai. Agora, qualquer hora, o pecado não tem mais domínio sobre ele. Mas tem sobre mim. Mas tem sobre nós. Eu não preciso mais. Mas eu preciso, porque eu ainda estou aqui. Então ele falou, eu não vou deixar você só. É bom que eu vá, porque você vai precisar de ajuda. Você vai precisar de ajuda. Então ele é o nosso ajudador, o Espírito Santo, para te ajudar, para te dar força. Senhor, renova a minha fé. Senhor, me dá força. Senhor, me dá entendimento. Mas eu preciso pedir essas coisas conscientemente. O que que você está pedindo? Qual é o problema? Por que que você está precisando de ajuda? Qual é o seu problema? Amém? Você já localizou o seu problema? Já fez a separação? Já localizou o inimigo? Já sabe qual é o seu problema? Às vezes você não tem problema nenhum, mas mesmo assim, precisa manter a casa fechada, precisa manter a armadura de Deus, precisa manter em vigília constante. Véio. Mesmo não tendo nenhum problema, nenhum pecado. Graças a Deus, então. Considerar, aí fala então, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ele veio aqui. Ele veio aqui como homem. Mas ele olhando nas Escrituras, ele tinha a promessa de voltar, tinha a promessa do reino de Deus, tinha a promessa de ser o herdeiro de Deus, tudo, etc. Então, por causa dessa esperança, dessa proposta que Deus tinha feito para ele, vamos ver o que que ele fez? O que que ele faz? O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Suportou. Qual é a sua cruz? Quem não tem uma cruz? Todo mundo tem. Todo mundo, todos nós, quando nos propomos a voltar para o céu, passamos a mão numa cruz. Qual é a sua cruz? Homem, mulher, dinheiro, vaidade, arrogância, miserabilidade, angústia, tristeza, decepção, ódio, vaidade. Não, já falei vaidade. Tem muita coisa. A sua cruz, essa é a sua cruz. É o casamento mal sucedido. E assim por diante. Qual é a sua cruz? O qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz. Ele também tinha uma cruz. Ele também tinha uma cruz. Qual era a cruz dele? Qual foi a cruz dele? Ser exemplo para nós. Ser exemplo para nós. Tinha que ser impecável. A cruz de Jesus foi ser exemplo para nós. Né? Considerai, pois, aquele que suportou as contradições. Porque hoje, o maior problema nosso, gente, talvez seja esse, suportar as contradições. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Um fala outra coisa, fala um negócio, outro fala outra. Isso é em família, em casa. Um fala uma coisa, outro fala outra, um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Isso é muito ruim, isso é muito perigoso. Contradição. É um fala de um jeito, o outro contradiz. E essas contradições, elas sempre existiram e vai existir até o fim. Vai existir até o fim. O maior problema que a igreja encontra são as contradições. Considerai, pois, aquele que suportou. Aí vinha um, falava uma coisa. Vinha o outro sacerdote, falava outra coisa. Aí vinha Pilatos, falava um negócio. Vinha Herodes, falava outro. Né? E mais isso, e mais aquilo. E os discípulos em cima perguntando. Eu imagino como foi difícil para ele suportar as contradições. Então, para que você não se enfraqueça, desfalecendo em vossos ânimos. Enfraqueça, desfalecendo em vossos ânimos. O que que significa isso? Começa a parar. Começa o quê? Parar de lutar. Você enfraquece. Quer saber de uma coisa? Ó, deixa pra lá. Dou conta mais não. Não suporta. Enfraquece, você se enfraquece. Todo mundo. Isso aqui é normal. Nós estamos exatamente passando para a igreja a questão. Amém? Lucas. Lucas, capítulo 6. Lucas capítulo 6. E Deus disse que nos últimos dias, iam ser dias difíceis. Por quê? Porque hoje todo mundo tem faculdade, todo mundo é entendido, todo mundo sabe conversar, sabe somar, dividir, né? Todo mundo sabe. A ciência evoluiu. A ciência, nós fazemos parte da ciência. A ciência evoluiu. Qualquer criança hoje conhece de eletrônica, sabe mexer com as coisas, sabe? Nossa, eu vou te contar, lá em Tico, era menino, a gente não sabia, não conhecia nem asfalto. Eu vim conhecer asfalto com 15 anos. Conheci asfalto. Eu fiquei olhando um tempão para conhecer. Com 15 anos. Né? Isso significa que na nossa geração foi que aconteceu toda essa reviravolta no mundo. Foi na nossa geração. Amém? Eu sou do tempo, né, que o professor ditava o ponto e você copiava o ponto. O ponto, né? É, a aula diz. Então o professor ditava o ponto e a gente copiava o ponto. Não tinha caderno, não tinha papel. É, não tinha nada assim. Não tinha livros. É, hoje nem livro não está. As livrarias estão fechando. As livrarias estão fechando. A ciência evoluiu. Com isso, aumentou ou não aumentou a confusão para nós? Aumentou a dificuldade. Hoje tem muita contradição. Muita coisa na cabeça da gente. Eu falei o quê? Lucas, o quê? Capítulo 6. Versículo 32. Lê, por favor.
E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam.
É, repete.
E se amardes ao que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam.
Então, gente, significa dizer o quê? Presta atenção. Os pecadores amam quem? Pronto. Mas o humilde e o Fabrício? O humilde e o Fabrício não vão poder fazer do jeito que o mundo faz. O humilde e o Fabrício não vão poder fazer do jeito que o mundo faz. Então aí é que está a dificuldade nossa. O mundo faz, mas o humilde e o Fabrício não pode. Amém, gente? Então, quem está ensinando para você, Fabrício? Quem é que está te dando essa orientação? O Espírito Santo. Tudo que foi escrito para nos ajudar. Então, quem está nos ensinando? Primeiro ele veio pessoalmente e deixou escrito para nós. E hoje, essa palavra, a espada, está aqui. Dizendo, você, o mundo pode fazer, você não pode. O mundo pode, você não pode. Então nós vamos ter que aprender, separar o nosso jeito de viver, a nossa maneira de viver. Tem que ser diferente. Não é lei, não. O seu jeito não pode ser igual ao do mundo. Essa talvez seja a grande dificuldade que nós estamos sentindo. Amém? Nós não estamos conformados com a maneira que Deus determinou para a gente viver. Lucas 6, 32. Leu. 33.
E se fizerdes bem ao que vos fazem bem, pronto, que recompensa tereis?
Não é assim? No mundo não é assim? Você faz bem, se a pessoa estiver fazendo bem, se não estiver fazendo bem, você corta a amizade com ela, você não conversa com ele mais, você separa, não comunica com aquela pessoa, tem, amém? Não gosta. E esse não gostar, é exatamente isso aqui, ó. Você não consegue fazer separação. O diabo te venceu. Você não resistiu. E você tem muitos inimigos. Você tem pessoas que você não gosta. Você não é capaz. Então, o ideal seria que nós não tivéssemos nenhum inimigo. Nenhum. O mundo pode, mas o Fabrício e o humilde não pode. Amém, humilde? 34.
e se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber...
Pronto, é o caso de quem? Do agiota? Todos nós, dificilmente entre nós, vai ter alguém que já consegue fazer isso. Dificilmente entre nós terá alguém que já consegue fazer isso. Isso o quê? Emprestar? Sem? Esperar receber. Dificilmente entre nós já existe alguém com essa capacidade. Qual? Emprestar sem se preocupar em receber. Continua.
Amai, pois, a vossos inimigos.
Não, o 34, né?
E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis?
Pois é, então, olha para você ver. Nós temos tudo isso que ele está falando aqui, eu faço aqui para receber lá. O galardão, a recompensa, galardão é o salário. O salário, eu vou receber lá. Eu faço aqui para receber lá. É exatamente essa dificuldade. Porque a lei do diabo, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela, a maneira dele fazer as coisas é completamente diferente lá da maneira de Deus, do céu. Então, eu não posso misturar essas coisas. Eu não posso pegar aqui e tirar esse muro aqui. Ó. Eu não posso tirar isso aqui, não. Senão eu vou estragar o céu. Aqui, esse mundo não tem condição. Então, o Espírito Santo está aqui, nos ouvindo, falando conosco. E nós estamos querendo ou não estamos querendo a salvação, ou seja, o céu. Amém, gente? A não ser que você não acredita. Aí, por isso é que nós começamos com o versículo. Qual versículo nós começamos? Quem crê, quem não crê, então aqui estão os condenados. E vai eliminar a condenação do inferno. Isso aqui, ó, é a condenação do inferno. O diabo anda por aqui, ao nosso redor. É aqui que ele mora. Isso aqui é um inferno. Quem crê vai sumir daqui. E quem não crê vai ficar aqui. Quem crê vai embora. Quem não crê... Uai, eu era bom para fazer as piscinhas aqui. Então, para entender, gente, aqui é a condenação do inferno. Quem crê, volta para o céu. Quem não crê, permanece aqui. Amém? Jesus Cristo veio de lá, esteve aqui, voltou para lá. Nossa, isso é muito fácil entender isso. Aliás, muito fácil. É, muito fácil. Qual o outro versículo eu falei? 34. 35.
Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo.
Então, é a proposta, o Hermógenes. Você também quer acompanhar o Fabrício Então, isso aí, o que você tem que fazer? Para ser filho do Altíssimo. O que você precisa fazer para ser filho de Deus? Esse é o esforço. Essa é a luta. Esse é o esforço. Essa é a luta. E todos os dias aparecem situações em que você precisa. Todo dia aparece coisas dessa natureza. Um inimigo que você precisa amar, uma coisa que você precisa emprestar, outra que você precisa ajudar. E toda hora aparece. Um abraço que você precisa dar. Um abraço que você precisa dar. Uma coisa que você precisa resistir. Amém? Toda hora nós estamos passando por essas coisas. Volta e meia vai estar diante de nós alguma coisa dessa natureza. Em que você precisa saber como agir. Saber como proceder. Saber como agir. Amém? Mais alguma coisa? 36, né?
Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso.
Então, o que o Fabrício precisa ser? E o humilde? E nós? Se nós quisermos acompanhar o Fabrício, o humilde, né? Se quiser acompanhar o humilde. E assim por diante, gente. Versículo 39.
E dizia-lhes uma parábola. Pode, porventura, o cego guiar o cego?
Então, olha aqui. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Isso significa que os outros, os companheiros do Fabrício e do humilde, não podem, vocês não podem seguir, andar no conselho do ímpio. Vocês não podem ser guiados pelos ímpios. Vocês precisam amar o ímpio, ter muita paciência com ele, mas não pode fazer o que eles fazem. Não anda no conselho do ímpio. Cuidado com as pessoas. Salva as pessoas, mas não faça o que elas fazem. Não faça o que elas fazem. Se esforça para não fazer. Isso não quer dizer que você vai afastar da pessoa. Não, precisa afastar você. Muito pelo contrário. Faça tudo para que ela também seja salva. Faça tudo para que ela também seja salva. Mas não faça como ela faz. Não faça como ela faz. Amém? Ah, mas o irmão faz isso. O outro irmão faz assim. E você, se você entende que não está certo, não faça. Se você entende que não é bom, não faça. Se entende que é bom, faça. Se acha que pode, pode. Tudo posso. Nem tudo me convém. Tudo posso, mas muita coisa me atrapalha. Amém? Primeira Coríntios. Era 11:30. Versículo 28.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
Repete.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
Então, quando a gente come o pão e bebe o cálice na ceia, a gente está dizendo para Deus assim: não, eu concordo com o Senhor, eu concordo com o Senhor. Então eu vou continuar lutando, eu concordo com o Senhor. Eu quero receber o meu galardão lá, eu quero receber a minha recompensa lá. Eu concordo com o Senhor. Então eu vou continuar lutando. Cada vez que eu ponho, que eu pego o pão na ceia, eu estou renovando a minha aliança com Deus. Eu estou renovando a minha aliança com Deus, dizendo para Ele: eu concordo com o Senhor. Eu não quero o mundo para mim. Eu não concordo com o mundo. Eu concordo com o Senhor. Eu acho que tem que ser do jeito que o Senhor falou. Não é? Então, cada vez que examina você mesmo, aí fala, antes de você renovar sua aliança com Deus, antes de você comer o pão, beber o vinho, faz um exame, exame de consciência. Será que eu vou continuar concordando com Deus? Será que eu vou continuar... Será que eu posso continuar concordando com Deus? Porque, de repente, às vezes você não tem mais essa fé. Você não tem mais essa fé. Então, ninguém é obrigado a comer o pão, né, e beber o vinho. Ninguém é obrigado a isso. Deus fala, né, examine-se. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim... coma desse pão e beba desse cálice. Come o pão, beba do cálice. Esse comer do pão, agora, por exemplo, nós estamos aqui. Não tem o vinho, nem tem o pão. Agora. Mas, na sua consciência aí, você está dizendo, eu concordo ou eu não concordo? Eu aceito ou eu não aceito? Deus tem razão. Ou ele não tem razão. Amém? Essa palavra não é de Deus. Ou essa palavra é de Deus. Examina antes de qualquer coisa. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o bem do mal, não discernindo as coisas, o corpo, a igreja, o povo de Deus. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nós julgássemos a nós mesmos, então... esse exame de consciência, eu estou julgando a mim mesmo, estou julgando. Eu não, né? Pode ser que eu sou bom, mas eu posso ter algum defeito, tem alguma coisa que pode melhorar em mim. Eu julgo a mim mesmo, para evitar de ser julgado por Deus. É muito melhor... examinar a mim mesmo, ser julgado por mim mesmo, do que esperar ser julgado por Deus. Porque Deus vai julgar a igreja, está julgando a igreja. Aí vem o doente, vem o fraco, vem os problemas. Amém? Vem, por isso é que há muitos doentes, há fracos, há pessoas assim. Tá. Não espera, não fica esperando esse julgamento. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Vê mais ainda. Versículo 32. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Leia, por favor. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos. Corrigidos. A correção... no começo, na hora, a correção não parece coisa boa. Mas Deus, se você perceber, você vai ver que Deus corrigiu você. Deus fez alguma coisa para você enxergar, para você ver. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, somos corrigidos pelo Senhor. Deu para entender isso aí, Fabíola? Ou não? Não? Como que Deus nos corrige? Como que Deus nos corrige? Hã? Só fala. Ele não faz nada, não. Ele só fala. Faz? Ah, então tá bom. Ele faz. Ele não só fala, não. Ele faz. Ele faz. Amém? Então, Deus corrige. Então, ele fala assim, ó, por isto, há entre nós muitos problemas, muitas coisas. Porque você fez errado. Porque você não fez. Porque se você examinar conscientemente, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer. Resistir o diabo significa não fazer. Não é ficar só no ouvir. Não seja ouvinte só, mas Deus por acaso falou com você? Então falou, então toma providência. Aí chega na hora de emprestar, você ouviu, não ouviu? Concordou. Aí chega na hora, fulano chega, me empresta tanto. Você vai ficar só com a palavra, não vai emprestar não. Você vai ficar só com a fé, eu creio, mas não empresta não. Não. Tem a prática, a fé sem a obra não existe. Você tem que enfiar a mão no bolso, você tem que pregar, emprestar, ué. Amém? Você tem que fazer. Ora para a pessoa não te pedir. A gente chega a coçar por dentro para você fazer, para você levar uma pessoa na justiça, para você entrar na justiça contra alguma coisa, para você não ser justo. Não, você ouviu, você sabe que você tem que ser justo, mas como que Deus não estivesse vendo? Não, você vai entrar pelo canto. Amém? Porque você não foi. Uai, Deus está corrigindo o Fabrício humilde. Graças a Deus que são os dois. Então, ele vai corrigir, vai dizer para ele. Olha, pode demorar um dia, dois, 10, 20. Um ano, 2 anos, 10 anos. Mas você não vai entrar aqui sem ser corrigido. Sem parar. Sem parar. A mulher tinha adulterado 5 vezes, não foi? Aliás, a mulher foi pega em adultério, né? 5 vezes. Não. É o marido que é 5 maridos. Adulterado, ela tinha adulterado mais. Então, ela foi pega em adultério. Jesus perdoou, corrigiu e falou para ela o quê? E se ela fosse e fizesse? O problema dela continuaria. Ela entraria no reino de Deus? Não. Então é isso que está dizendo aqui, gente. Aí eu vejo coisas que eu gostaria de fazer, gente. Eu gostaria de fazer, ué. E é isso que é resistir o diabo. É isso que é resistir o diabo. O santo vai ficando cada vez mais santo, o justo mais justo. É uma luta, é uma guerra, porque a vontade da carne, a inclinação da carne é para o lado do diabo. Amém? Por causa disso, então, tem muitos doentes, muitos problemas. É por causa disso que as coisas... É ruim até a gente falar, não é bom falar, não. Então, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, quando a coisa acontece, é para nos ensinar. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis, nos juntais, esperais uns pelos outros, tenha cuidado. Amém? E assim por diante. Tem mais coisa, mas eu acho que nem precisa mais, né? Efésios capítulo 5, deixa eu ver aqui. Efésios capítulo 5, versículo 11, assim. Efésios capítulo 5, versículo 11. Efésios capítulo 5, versículo 11. Está aí, fala aí, lê.
E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as.
Reprova. De repente nós não estamos reprovando nada. Não, então nós estamos igual ao mundo. Não comuniqueis, não tenha comunhão com as trevas. Antes, reprova. Amém? É obrigação nossa, porque de repente nós falamos, não, eu não concordo, mas eu faço. Eu acho que não devo, mas eu faço. Então a minha condenação é justa. Aqui também fala, é porque eu não vou, nós não temos mais tempo para poder. Mas, assim, Deus falou, se isso acontecer, então a sua condenação é justa. Ramiro, nós estamos sendo julgados agora, Ramiro. Se Deus não fizer isso, a gente não aprende, não. Se está sem correção, porque tem muitos que não são filhos de Deus. Se não são filhos de Deus, estão sem correção. Mas Paulo falou assim, ó, ai de mim, porque eu sou filho de Deus. Então eu não posso. O outro está sem correção, não sei se ele é filho de Deus ou não. Agora, eu não posso. Amém? Amém, gente? Vocês concordam? Caso contrário, comamos e bebamos. Caso contrário, precisava de... Nem está ouvindo aqui, não. Precisava nem estar ouvindo, não. Mas se nós estamos aqui ouvindo, é porque nós queremos passar naquela porta. Amém? Amém. Um minuto, dois minutos aí. Quem é voluntário para poder falar qualquer coisa para nós aí? Serginho? Sérgio Henrique? Não, Sérgio Henrique? Quem mais? O secretário, pega o microfone aí. O Toninho está doidinho para falar, mas ele, vou poupar ele hoje. Amém? Poupar o Toninho aqui. Amém? Quem está com vontade de falar aí? Adriano? Amém, gente? Voluntário aí para poder falar? Levanta a mão. Quem é voluntário? Alisson é voluntário? Também concorda. Suzana, também eu pego sempre no pé dele, né? Vitor? Eu vou escalar, então. Vou ter que escalar, né? não tem nenhum voluntário, porque ninguém quer falar, né? Mulher, dentro das irmãs, dentro das irmãs. Estou falando todo mundo, pode ser um irmão, pode ser um irmão. Vocês concordam? Concordam com o que foi falado? Ramiro, não dá para o Ramiro, que o Ramiro está pensando. Assim, foi, a gente explica rápido, a gente fala rápido, correndo, a gente fala correndo, porque a gente tem que ficar aqui pelo menos umas 2 horas conversando sobre isso, né? Tem que explicar correndo. Esses dias eu conversei com as irmãs, aqui, conversando aqui, eu marquei no papel lá um X, mostrando assim, ó, isso aqui é desse jeito, aqui assim e tal, etc. Depois nós fomos orar, deu a visão, usando o mesmo desenho que eu havia feito no papel, ali no papel guardanapo, não, fazendo assim, só mostrando, aconteceu isso, Eva, Adão, papá, tal, etc. Mostrando. Então, gente, eu tenho absoluta certeza que o Espírito de Deus está no meio de nós. Ele está no meio de nós. E não é outra pessoa que está querendo nos ajudar, não. É Ele, querendo nos ajudar. Ele sabe da dificuldade e sabe o quanto Ele pode nos ajudar, né? Se nós entendermos que nós precisamos de ajuda, vamos pedir ajuda. Só isso. Que dificuldade tem nisso aí? Vem, fala mesmo.
Não, amém. É, como o senhor falou, foi muita, é muito rápido, é muita leitura.
É
muita leitura, assim, mostrando, é assim, vai indo aí. É muito atropelado mesmo. O senhor que fala é difícil para nós que ouve aqui, para pegar, segura aqui, daqui a pouco é outro assunto.
Exatamente.
Cada versículo desse, se fosse para ver, era uma reunião. Porque, e a gente vai guardando. Mas aí no desenho aí, ó, é o que aconteceu. O homem saiu, foi destituído da glória de Deus, está aqui na terra hoje, tem nele o bem e o mal, ele não é capaz de discernir. Quando Jesus vem, que ele está no nosso meio, quando ele vem e fala para você, ó, isso é o mal, muitas vezes você não é capaz de resistir ele.
Não aceita, a gente
não aceita, muitas vezes você não acredita, fala, mas não deve ser mal não.
É,
e vai fazendo vista grossa e... Para voltar para o reino de Deus, você tem que reconhecer, como falou. Portanto, nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus. Fala, senhor, o senhor está certo, eu concordo com o senhor. Não sou capaz de fazer não, mas me ajuda. Eu quero, Pai, ser santo, eu quero ser justo. Aí vai ser mais fácil. E ele vai ser separado do restante do mundo. Não, ele não pode ser
guiado. Aí nós falamos, nessa hora, Ramiro, nesse momento... Eu lembro que a gente insistiu com um detalhe. Qual? O que é estar em Cristo? Lembra? Estava falando? O que, então, que era?
Está lutando. Reconhecer que precisa de ajuda e falar com ele. Pai, eu preciso de ajuda. Eu concordo com o senhor. Eu concordo que eu preciso, Pai, vencer. Eu preciso vencer. Me ajuda. E sem ele nós não vamos ser capazes de vencer.
É uma luta. É uma luta. É uma luta. Aí fala, ainda não resististe até o sangue, na luta, e está pelejando.
Como o senhor falou, até quando? Até quando? Enquanto eu estiver respirando aqui, o inimigo vai procurar.
Aí Paulo fala, lá em Coríntios, né, pega e fala assim, ó, examina você mesmo.
É sozinho, o senhor falou, é sozinho, não entra com um carro cheio e passar para lá, não.
Não,
é cada um que tem que examinar a si mesmo e pedir ajuda para Deus.
Pedir ajuda.
E isolar e separar do mundo. Igual deu o exemplo do Humilde e do Fabrício. Eles têm que manter o distante do mundo. E como o senhor falou, tem coisa que o senhor vê, tem vontade de fazer, mas o senhor pensa, não convém. Não convém. E como Jesus, o senhor falou no começo também, qual era a cruz de Jesus? Ser exemplo. E qual que é a nossa? A nossa também seria essa. Ser luz para o mundo. Né, aquele coisa.
Mas, ter luz para, né?
Aí, mas Jesus falou, eu não posso fazer isso porque eu tenho que ser exemplo. Se eu fizer, eu sou mau exemplo. Irmão, é muita coisa. Para guardar tudo é...
Pois é, então, se a pessoa realmente interessar, pegava um CD, se tiver gravado, não sei se foi, mas pega os versículos que foram falados. Cada versículo desse aí que foi falado, você vai lá, no, pelo menos no capítulo, você vai entender. Você vai olhar num, no outro, você vai ver que está lá em Gênesis, Êxodo, todo lado. Está falando a mesma coisa. Está tudo mostrando a mesma coisa. Esforça. E como nós falamos também aqui, todo mundo sabe ler. Hoje todo mundo sabe somar, dividir. Então, ao que muito se dá, muito exigirá. Essa geração nossa vai ser muito mais exigida do que a do meu pai. Eu acho que a do meu pai, rezando o terço, é perigoso chegar na frente da gente. Não ouviu, não escutou? É, então, Deus é justo. Pode não sair na primeira ressurreição, porque não foi provado, não foi testado, como o ouro e a prata, etc. Tal, igual a primeira ressurreição é só para os só para o filé. Né? Primeira ressurreição é só para os... Agora, no juízo final, eu acho muito mais provável que a minha mãe. Eu tenho esperança da minha mãe passar no juízo final tranquilo. Pense numa mulherzinha que... Amém? É. Agora, na minha, com o tanto que eu leio, tanto que eu falo, eu estou mais lascado que vocês todos. Eu vou ser muito mais cobrado que vocês todos. Concorda, dona Mila? É, mas não é fácil, não. A quem muito se dá, muito exigirá. Então hoje nós temos tudo favorável. Pega o CD ali, ó. Uma bolachinha ali, põe lá. A gente, para ouvir um rádio, gente. Para ouvir um rádio. O rádio era... Tá, o rádio parecia uma casa, o rádio. Pá! Aquele barulhão danado, se chovia, não escutava nada. E meu pai lá, no pé do rádio, escutando Alzires Aru, espírita, coitado. Meu pai católico, escutando Ave Maria, tal, não sei o quê. E o Alzires Aru falava uma Ave Maria bonita, e pronto. Agora nós dois, com tudo, pega aqui, tá, tem a Bíblia, aonde você que tem, tá, né? Olha o quanto nós vamos ser exigidos. Reunião, com microfone, aqui ó, microfonezinho aqui ó. Sem fio. Não tem fio. Amém. Vamos curvar nossas...